da nossa entrevista, e o nosso convidado de hoje é o Dr. Augusto Modesto, ele que é coordenador científico da Robótica Bahia e vai estar falando também, entre outras coisas, da campanha Ponto Próstata, né? Defendendo também a cirurgia robótica através do Sistema Único de Saúde. Mas, doutor Modesto, muito bem-vindo aqui ao nosso programa, como médico que é atendendo nessa área também de urologia. O que você tem a dizer com relação à saúde integral do homem, né? Como é que os homens estão se cuidando? Hoje, dia 15, é o Dia do Homem. O nosso programa hoje traz o foco para esse grupo, né? Os homens hoje, tendo a nossa atenção aqui especial do programa. Bom dia.
Bom dia, Patrícia. Tudo bem? É um prazer estar aqui no seu espaço mais uma vez, conversando sobre uma coisa, um tema muito importante, num dia importante que é o Dia do Homem, né? Então, o homem, geralmente, a gente, apesar de viver uma sociedade patriarcal, né? Existe a parte do preconceito, existe uma história forte, cultural, mas o homem, a cada ano, ele vem procurando mais, sim, o seu médico para fazer os exames preventivos, para fazer os exames não só urológicos, mas como a ideia da saúde integral. A gente aqui não preconiza só a urologia, mas também a parte cardiológica, a parte intestinal, a parte pulmonar, ocular, e aí, dentre outras, né? Mas isso tem aumentado com certeza.
A gente costuma dizer que a mulher, nós mulheres, né, somos mais atentas à nossa própria saúde e acabamos cuidando também da saúde de toda a família. Normalmente é a mulher que marca a consulta, mas que bom que isso vem mudando, que o homem está tendo mais consciência da necessidade de cuidar da sua saúde, inclusive de forma preventiva. Mas a gente não observa isso, geralmente busca mais o consultório, inclusive nessa área de urologia, quando o sintoma, quando o problema aparece, ou já estamos sim criando a cultura do autocuidado e da forma preventiva, ir ao médico antes mesmo que a doença apareça, mas para fazer um planejamento, um check-up e ver como é que está. Nós já estamos nesse nível aí, doutor Augusto, ainda precisamos caminhar nesse sentido.
Não, a gente ainda precisa, em relação ao sexo masculino, a gente precisa caminhar ainda. Eu sempre digo que vocês, mulheres, estão sempre à frente da gente, né? Vocês estão. Tanto é que o Novembro Azul veio depois do Outubro Rosa, né? Foi uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Urologia depois do sucesso que foi o Outubro Rosa. A gente ainda vai ter que caminhar muito em relação ao sexo masculino. Mas pensando na medicina moderna, que é uma medicina mais preventiva do que curativa, a gente tem que incentivar, fazer, ter conversas como essas com você, para poder divulgar essa informação e trazer o homem para o consultório, né? Porque a gente sabe que a medicina preventiva, ela é muito mais barata, não só para o plano de saúde, mas para o órgão público, também para aquele. Para aquela família que paga ou que custeia o tratamento de forma particular, é muito melhor você fazer a prevenção, porque ou você previne ou você detecta na fase precoce, com um índice de cura muito alto, do que você deixar a coisa acontecer e só procurar no finalmente, quando você vai ter esse sintoma, porque aí você vai ter que entrar naquele arsenal de tratamento caro, né, e já com uma chance de cura bem menor.
Ok, entre os muitos problemas de saúde que acometem os homens, e a gente deixa aqui aberto para você, homem, estamos aqui com um profissional da área de urologia também, para falar sobre esse assunto, sobre as doenças que acometem os homens. Então fiquem livres aí para fazer a sua pergunta. Mulheres também que acompanham e que estão vendo muitas vezes as queixas do marido, e as mulheres falam: ah, você precisa ir ao médico. E eles vão assim, empurrando com a barriga, tomando remédio paliativo, automedicação, que é outro problema sério também, né? Na nossa comunidade. E se você também, mulher, que está acompanhando, está vendo aí seu companheiro ou algum homem próximo da sua relação, sofrendo com algum tipo de sintoma, aproveita a oportunidade, manda aqui a pergunta pelo nosso WhatsApp, que é o 996813998. Mas um assunto muito comum, você lembrou aí o Novembro Azul, onde vamos falar de forma mais profunda sobre esse assunto. Mas o câncer de próstata, né, é um dos problemas que mais acomete a população masculina, mais preocupa, né, a população masculina. E vocês aí têm uma campanha da Sociedade Brasileira de Urologia para trazer esse tema com recursos mais avançados para o tratamento do câncer de próstata, né, doutor Modesto?
É, na verdade, só para relembrar aqui que o câncer de próstata, ele é o segundo câncer mais frequente no sexo masculino, né? 75% dele, quando é diagnosticado, ele se encontra na fase localizada. Quase nunca você vai ter sintomas nessa fase, então se você não faz a prevenção, não cumpre os protocolos de prevenção, você dificilmente irá diagnosticar o câncer nessa fase inicial, onde você tem aí uma chance de cura de 95% a 100%, e as outras fases realmente vai ficar difícil você obter esse índice de cura. E pela iniciativa da Sociedade Brasileira de Urologia, né, a nível nacional, eles começaram aí, eles deram esse start, né, de proporcionar o uso do robô para cirurgias de próstata somente, para o Sistema Único de Saúde. Só lembrando aqui que a cirurgia robótica no Brasil foi a primeira, a implantação da primeira plataforma robótica aconteceu em 2008, em São Paulo, então nós já temos aí 13 anos. Nesses 13 anos, a gente está com 82 plataformas hoje, atualmente. Aqui na Bahia, nós temos 3 plataformas instaladas. E dessas 82, muito poucas no SUS. Por que isso? Porque, na verdade, a plataforma robótica, ela é muito cara ainda, né? A tecnologia é importada, existe apenas uma empresa detentora da patente. Então, é muito caro a cirurgia robótica, não só para você adquirir o robô, mas para você também manter as cirurgias ao uso das pinças. Então, a ideia da sociedade é mudar esse modus operandi, que hoje já existe, mas você só tem um hospital que funciona plenamente com cirurgia robótica no SUS, que é o hospital do INCA, né? O Instituto Nacional do Câncer, que é no Rio de Janeiro, porque ele recebe diretamente verbas do Ministério da Saúde. Os outros hospitais que têm essa plataforma no SUS, que são pouquíssimos, o robô está praticamente parado por causa desse custo. Então, a ideia da sociedade agora é mudar isso. Como é que vai mudar isso? É você fazer sistemas de parceria através de comodato. Existe uma ideia de contactar a empresa do robô, para essa empresa emprestar o robô em parceria como comodato para esses hospitais. E existe um braço do Ministério, que é a Conitec, que é um órgão que incorpora novas tecnologias, que está julgando, né, esse pedido da sociedade para ver se isso é viável. E sendo viável, o Ministério da Saúde iria ser responsável pelo custeio dessas cirurgias nos serviços, nos hospitais que fossem escolhidos para receber essa plataforma robótica. Então, foi dado o start. Claro que a coisa não acontece da noite para o dia, mas a gente está divulgando, trabalhando isso para que aconteça a contento. Essa é a ideia.
Bom, então o benefício maior acaba sendo mesmo da comunidade, embora seja algo caro e a gente sabe que estamos num momento com foco maior para a contenção da pandemia Covid-19, mas não podemos esquecer que existem outras realidades, outras patologias, outras necessidades também, e não podemos esquecer isso. Agora, através, como que isso pode ser implementado? Como é que a comunidade também pode apoiar nesse sentido? É importante que ela entenda os benefícios, né? Nós estamos falando de um tratamento que vai ser minimamente invasivo e que tipo de resultados traz para o paciente final. Você colocou aí que está sendo analisado, sendo investigado, foi feita uma consulta pública, inclusive, né, doutor Modesto, para ouvir as pessoas a respeito disso, porque quando ela entende o benefício que tem, ela se engaja mais numa campanha como essa que vocês estão fazendo.
Então, os benefícios da cirurgia robótica, né, já tem alguns trabalhos com evidência científica já mostrando que a cirurgia robótica, na verdade, é uma incorporação da tecnologia e vem melhorar a cirurgia que já é feita no SUS, que é a laparoscopia. Porque a cirurgia, ela traz de novo o quê? Ela tem uma visão tridimensional da cirurgia, você também consegue ver profundidade, coisa que na laparoscopia você não consegue. Você tem o movimento das pinças robóticas, que elas giram 360 graus, ela tem um filtro de tremores, isso facilita a cirurgia, você chegar a locais de difícil acesso, né? E você também traz um conforto para o cirurgião, que faz a cirurgia sentado, né? Então, esses são os benefícios diretos. Quais seriam os benefícios indiretos? O paciente que é submetido à cirurgia robótica, isso já é evidência, isso já tem evidência científica, ele vai para casa mais cedo, ele sente menos dor no pós-operatório, a chance dele ter que usar sangue durante a cirurgia é menor, e recentemente saiu um trabalho mostrando que a recuperação da continência urinária nos pacientes submetidos à cirurgia robótica é mais precoce e melhor do que nos pacientes submetidos a outros tipos de cirurgia aberta, convencional, laparoscópica, né? Então, a preocupação maior do paciente é em relação à potência sexual e à continência urinária. Então, já saiu esse trabalho em relação à continência. Sobre a potência sexual, que é aquele grande mistério que o homem corre da cirurgia, ainda não saiu nada com embasamento científico. O que nós temos apenas é a experiência clínica, a prática clínica, que mostra que os pacientes operados por cirurgia robótica, eles têm uma precocidade na recuperação dessa potência sexual. Imagine um paciente de 50 anos operado, impotente, né? Com uma parceira com 35, 40, 45 anos. Então, isso é realmente a grande preocupação do homem moderno. E a gente tem que pensar hoje em qualidade de vida, antes de tudo. Não só curar o câncer, mas qualidade de vida. Antigamente, você, eu vou tirar de qualquer jeito o câncer, independente das sequelas que fiquem. Depois, esse conceito de qualidade de vida começou a crescer muito dos últimos 10 anos para cá. Então, hoje você tem que não só curar o câncer, mas também dar ao doente uma qualidade de vida melhor. Ele tem que estar com a sua continência urinária preservada, não ficar usando fralda. Imagine um paciente de 50 anos tendo que usar fralda a vida toda. Ele tem que estar com sua potência sexual preservada para ter uma relação sexual saudável com a sua parceira. Essa é a ideia.
Pois é, qualidade de vida, não tratar só a doença, né, como a gente costuma falar aqui no programa, mas um indivíduo que tem toda uma vida, a vida social, a vida afetiva, a vida familiar, isso vai abalar não só a função em si, mas também todo o seu sistema. E uma pessoa que não está bem, não está feliz, não consegue se realizar, manter a mesma performance, ela não vai ser uma pessoa bem em todos os campos, né? Isso vai acabar refletindo. E hoje, no Dia do Homem, principalmente dentro do universo masculino, isso é muito importante, né? Poder estar vivendo plenamente. A gente tem esse homem, né, que quer estar ali bem, estar viril, estar ativo em todos os sentidos falando. E quando ele perde isso, realmente o impacto é muito grande. Sofre ele, sofre quem está próximo também. Para você que ligou o rádio agora, não é isso, doutor Modesto? Isso impacta também na autoestima ou não?
Isso.
Na saúde mental.
Alô? Eu não... Diga? Eu não...
Estamos te ouvindo. Quando o homem não está bem fisicamente, quando está com todas as suas funções, inclusive desempenhando bem a sua masculinidade, ele tem um impacto também no seu comportamento, na sua saúde mental?
Claro, claro. E eu sempre digo, ao contrário até, viu, Patrícia? A saúde mental tem que estar em primeiro lugar. Né? Só para você ter uma ideia, se ele não tiver com a saúde mental equilibrada, a parte psicológica equilibrada, ele não consegue nem ter ereção. Né? Existe uma entidade que a gente chama de disfunção sexual erétil do tipo psicogênica. Então, se ele é um paciente ou é um homem ansioso, estressado, come mal, não faz exercício, sedentário, né? Ele tem tudo para ter uma disfunção sexual erétil do tipo psicogênica, porque ele não consegue lidar com a ansiedade, o estresse do dia a dia, e na hora da relação ele não consegue ter ereção normal. Então, tudo isso impacta, entendeu? Eu coloco sempre a saúde mental em primeiro lugar, antes de tudo.
Que bom, né? Fazer esse recorte aí, lembrar que a saúde mental, primeiro de tudo, porque até com boa saúde mental, equilibrado, esse homem vai querer cuidar, inclusive, da sua saúde física, buscar os recursos disponíveis, se interessar pela sua saúde, porque ele está bem mentalmente, ele está feliz, ele está pleno, ele quer viver e, por isso, ele vai se cuidar. Mas, doutor Modesto, o Brasil, a gente tem informações que já conta com mais de 80 sistemas robóticos, não sei se esse é um número atualizado, enfim, mas não temos nenhum funcionando pelo SUS ou já temos boa notícia nesse sentido?
Não, então, hoje nós estamos com 82, 84, né, plataformas. A gente não tem hoje exatamente o número, mas porque isso vai multiplicando a cada dia, mas geralmente 82, 84 plataformas. Você tem alguma sim no SUS, você tem no INCA, você tem no ICESP, que é o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, você tem, se eu não me engano, no Hospital da Marinha, e você tem mais um outro hospital. São quatro hospitais que funcionam aí a plataforma robótica pelo SUS. O grande problema é aquilo que eu falei, né? a parceria não é feita de forma adequada e só o INCA, desses quatro, ele tem recursos diretamente do Ministério da Saúde para custear as cirurgias robóticas realizadas nesse hospital. Os outros três não têm isso. Então, o robô fica praticamente parado, entendeu? Não é utilizado de forma adequada.
Pois é, né? Precisa rever isso e trazer realmente isso para o uso da população que deve ser beneficiada. Agora, falando do câncer, ainda não só com o tratamento da cirurgia robótica, mas de modo geral, esse tratamento do tumor de próstata, ele vai depender do estado geral do paciente? O que a gente tem já de controle dessa doença, de resultados, né, para o paciente que faz a cirurgia? Às vezes o homem fica preocupado, será que eu faço? Não faça cirurgia de próstata, vai adiando, com medo da cirurgia, com medo das consequências. Então, hoje, o que a gente tem mesmo na cirurgia convencional, o resultado para esse homem, para encorajá-los a cuidar da sua saúde, doutor Modesto?
Então, uma coisa que eu tenho que situar antes de responder a sua pergunta é que, assim, o fato de você fazer a sua prevenção anual com o urologista para o câncer de próstata não significa que você não vai ter o câncer. A gente sabe que o aparecimento do câncer, ele está envolvido muito com a genética. Você nasce ou não nasce com a tendência genética a ter o câncer. E nisso não é só o câncer de próstata, mas a gente também pode falar de câncer de mama, câncer de intestino, etc. Outros tipos de câncer que estão muito envolvidos com a parte genética. Então, aquele indivíduo que nasce, no código genético dele, já está dizendo ali, existe alguma mutação genética que já está dizendo que ele é um grande candidato a ter o câncer. Quando ele vai ter? Ninguém sabe. Ele pode ter aos 40, aos 50, aos 60, aos 80. Tá? Esse start para desencadear e aparecer o câncer clinicamente, ninguém sabe quando vai ser. O fato da gente preconizar tanto a prevenção é que esse doente que nasceu com essa tendência, com essa condição, ele fazendo a prevenção, ele tem plena condição de fazer um diagnóstico precoce. E é isso que a gente defende. Quando é feito o diagnóstico precoce no câncer de próstata, a chance de cura beira 98%, 99%, porque você pega o câncer no início. Então, daí a importância do paciente ir para o seu especialista, confiar no seu especialista e estar fazendo a prevenção sempre. Se ele negligencia isso, ele vai fazer o diagnóstico lá na frente, já em outra condição, com outro prognóstico e com a chance de cura muito reduzida. Entendeu? Por isso a importância. Então, o câncer de próstata, como vários cânceres, ele é silencioso, ele não tem sintomas. E aí eu pontuo mais uma coisa. Existe uma outra entidade que é a hiperplasia prostática benigna, o crescimento da próstata. Isso não tem nada a ver com câncer. A próstata, ela tem 30 gramas, ela cresce a partir dos 40 anos. Tem homens que crescem mais a próstata, homens que crescem menos. A gente não sabe ainda ao certo o mecanismo de maior ou menor crescimento disso. Mas os sintomas ocorrem na hiperplasia, né? Então, tem homens que têm hiperplasia e câncer. Se houver sintomas, é mais pela hiperplasia do que o câncer. Porque o câncer só vai dar sintomas no estágio avançado dele. Lá na frente, onde você tem uma cura aí de 15%, 20%, muito pequena. Se ele tiver sintomas, é por causa da hiperplasia prostática benigna, o que a gente chama de HPB. As três letras. E aí é outra história. A gente tem que ter aí, bater um papo somente sobre HPB, entendeu? Mas o homem tem que ficar atento que os sintomas é pelo HPB, não pelo câncer. Se já tiver sintomas pelo câncer, é porque ele está em um estágio avançado com um índice de cura pequeno.
Olha, então, quanto antes, melhor para tudo, inclusive nessa área de oncologia. Quanto antes o diagnóstico, melhor a possibilidade de tratamento e de resposta também aos tratamentos disponíveis. Então, o rastreamento da doença, doutor, só para deixar claro aqui, afirmar, nesse Dia do Homem, lembrando para você, homem que já sabe, esse é um assunto que é muito divulgado na mídia, mas ainda tem aquele que talvez esteja desatento. Pode ser feito através de um exame de sangue, né, que é o PSA, mas também do toque retal. Às vezes o homem fica ainda preocupado com a questão do toque retal, acho que a gente já venceu, já viramos essa página, eu acredito que hoje está muito mais claro essa ideia. Mas em que idade, especificamente, o homem deve fazer esses exames, manter mais atento o rastreamento para evitar que a doença se instale? E se tem algum grupo mais vulnerável que deve ficar atento até um pouco antes do que a faixa sinalizada aí pelos órgãos de saúde?
Então, Patrícia, essa, Essa pergunta é muito variável e depende do país, tá? A Sociedade Brasileira de Urologia preconiza, aos 45 anos, né, aqueles homens que são de raça negra e que têm uma história familiar de câncer de próstata em parentes de primeiro grau, avós, pais, irmãos, que ele faça a prevenção, que é o toque e o PSA, com 45 anos. Homens que não têm essas condições, ou seja, raça e histórico familiar, podem fazer a prevenção, aliás, devem fazer, a partir dos 50 anos, entendeu? Isso é o que preconiza a Sociedade Brasileira de Urologia. A Sociedade Americana tem outra forma, a Sociedade Europeia tem outra forma, a Sociedade Canadense de Urologia tem outra forma. Mas eu tô falando aqui a nível Brasil. Claro que isso é apenas uma referência para você ter uma base. Mas se o paciente, por exemplo, tem caso na família e ele quer fazer o exame com 40 anos, com 38 anos, ninguém vai dizer a ele que ele não vai fazer. Ele pode sim procurar o urologista dele para poder fazer. Ele bate o papo com o urologista, conversa sobre câncer e o urologista pede o PSA e faz o toque. Entendeu? Isso não é uma coisa engessada para você falar assim, não, você só pode fazer com 45. Não, ele pode fazer a qualquer tempo, porém, o protocolo que a sociedade brasileira defende é esse que eu acabei de citar.
Ok, muito esclarecedor. Para fechar então, doutor, quais são os fatores que vão aumentar o risco do desenvolvimento do câncer de próstata? Já que falamos aí de prevenção, é importante também estar atento a esses fatores de risco e também os sinais de alerta, por favor.
Então, quando a gente fala em câncer, Patrícia, a gente tem que falar que o câncer ele é multifatorial, né? Ele é multifatorial. Além do componente genético, que cada câncer tem o seu, como o de próstata tem o dele, a gente tem que falar também no componente específico. No caso do câncer de próstata, a idade é o maior fator de risco. A gente sabe que quanto mais o homem vive, mais ele fica velho, e a chance do câncer de próstata vai aumentando exponencial. Então, se todos vivessem até os 100 anos, basicamente todos os homens teriam câncer de próstata. Isso é fato. Outra coisa importante no câncer de próstata em específico é a raça. A raça e a cor da pele, né? Então, se o paciente for da raça negra, ele tem uma propensão maior, por isso que ele deve fazer a prevenção aos 45 anos antes do grupo dos outros que não têm isso. E podemos falar também sobre os fatores de risco genéricos, que a gente sempre preconiza aí, e voltando a falar de qualidade de vida, isso é importante, não só para o câncer de próstata, mas como os outros cânceres, que é a alimentação saudável, né, a realização de exercícios físicos de forma habitual e frequente, supervisionada sempre, mecanismos para controle de estresse. Isso aí cada um tem o seu, cada um desenvolve esses mecanismos, porque a gente sabe que está relacionado a vários tipos de câncer. Então, a ideia é exatamente você se exercitar, é você comer e beber melhor, né? É você fazer o controle do estresse, cada um faz yoga, pilates, meditação, florais, enfim. E associado a isso, você ter os controles específicos, né? Então, diminuir o álcool, cortar o álcool, cortar o fumo, né? Porque a gente sabe que o tabaco está associado a vários tipos de câncer, inclusive de próstata, de bexiga, de rim e outros, de outras áreas, né? E é exatamente isso, tentar ter o bem-estar geral. Então, quando você fala de câncer, você tem os fatores de risco genéricos, os fatores de risco específicos e os fatores de risco genéticos, porque são referentes a cada tipo de câncer. Eu englobaria nesses três grupos aí.
Bom, então, está dado o recado, foi a nossa contribuição para celebrar o Dia do Homem hoje, fazendo esse alerta, chamando atenção para a necessidade dos cuidados gerais, e contamos aqui hoje para isso, para celebrar esse dia com essa informação de qualidade, com o médico doutor Augusto Modesto. Muito obrigada pela presença, parabéns aí pelo trabalho da Robótica Bahia, né, que tem a sua coordenação científica, integrando vários cirurgiões com esse propósito de democratizar o acesso à tecnologia robótica aqui no estado da Bahia. Nós merecemos, sim, atendimento de qualidade, vamos lutar para isso. Muito obrigada, doutor Modesto, parabéns pelo Dia do Homem, parabéns pelo trabalho, um excelente dia para você.
Obrigado a você, Patrícia, pelo espaço e a discussão desse tema tão importante. Estamos aí prontos para as outras, quando você quiser.
Com certeza. E nós aqui nos colocamos também parceiros aí da oportunidade de divulgar essa iniciativa. Muito obrigado a todos. Parabéns mais uma vez a todos os homens ouvintes aqui do programa. Um excelente dia e até amanhã com o nosso Excelso Saúde.